Bom dia, investidores. Sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Morning Call do Suno Notícias, nossa live diária das 9 horas da manhã, que te informa sobre tudo o que deve fazer preço no dia. Você, investidor, fica muito bem informado, toma as melhores decisões nos seus negócios. Eu sou Beatriz Boiadian, repórter multimídia do Suno Notícias, apresentadora das nossas lives da manhã. Cumprimento todos que sempre nos acompanham aqui. Muito obrigada pela participação de vocês no ao vivo, nas gravações, nas plataformas de áudio. E, claro, cumprimento também aqueles que estão chegando aqui hoje. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal. Deixe seu like aqui nesse vídeo, o YouTube distribui mais o nosso conteúdo. E claro, seus comentários, quero saber de onde falam, quais são as expectativas para o dia, para as empresas favoritas de vocês. Bom, investidores, começamos aqui a nossa sexta-feira com a divulgação do IPCA 15, a prévia da inflação oficial do mês de fevereiro. Foi divulgada agorinha pelo IBGE, às 9 horas, por isso que eu sempre dou aquela atrasadinha, estava dando uma olhada aqui no dado. Mas já tenho, tá aqui comigo, a gente vai dar uma olhadinha. Inflação que, claro, mais uma vez, deu uma leve subida aí na primeira quinzena de fevereiro. A gente dá uma olhadinha nisso. Também, claro, como não mencionar a guerra na Ucrânia. Hoje completa um ano do conflito entre Rússia e Ucrânia. A gente vai ver o desenrolar dessa situação, o que os países, o que a ONU estão propondo aí pro final desse conflito, né, para chegar a uma conclusão. De fato, e qual é a posição da Rússia em toda essa situação? Também olhamos, claro, notícias de Oi, de Mercado Livre, de Vale, tem balanços para a gente olhar também, toda a situação envolvendo a crise da doença da vaca louca, tudo isso a gente dá uma olhadinha. Então não se esqueçam, se inscrevam, deixem o like de vocês, os comentários, vou rodar nossa vinheta, 8 segundinhos, eu tô de volta. Ah, e vale mencionar, no final da nossa conversa tem recadinho importante, então fica aqui comigo. Bom dia, investidores. Já voltei, tudo muito rápido. Sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo vários comentários aqui. Maravilhoso dia para você também, Leirico. Obrigada pela sua participação. O Marcos, que está sempre aqui com a gente, esse bom humor. Incrível, sextou com alegria, paz e saúde para todos nós. Bom dia, Nancy. Ai, bom dia para minha mãe aqui, quase que eu deixo. Bom dia, Tamara. O Walter aqui com a gente também. O William dizendo: vamos de notícias de manhã e à noite. Agora que o Greg foi cuidar da saúde, segura o bastão, gente. Pois é. Dose dupla minha aqui. Hoje tem live das 19 comigo também, não percam. Bom dia a todos que chegaram. Benjamin dizendo: cheguei, já vou pedindo like. Sabia? Merece, eu mereço, gente, eu acho também. Obrigada pela sua participação, pelo seu comentário. Bom dia para Jaci aqui também. Obrigada, Benjamin, falando que meu cabelo ficou bom nesse tom, dei uma pintada mesmo. Obrigada pelos comentários. Bom, investidores, obrigada a todos que estão participando aqui. O Rafael dizendo que nem parece sexta. Passou muito rápido essa semana, né, gente? Mas olha, fim de semana eu não dispenso, não, eu gosto mesmo. E bom, vamos lá, investidores, para a nossa conversa. A gente começa olhando para o fechamento de ontem. Bovespa subiu 0,41% aos 107.592 pontos. O dólar caiu 0,64% aos R$ 5,13. E bom, começamos hoje a nossa conversa de olho no IPCA 15, foi divulgado agorinha às 9 horas também pelo IBGE. Prévia da inflação é de 0,76% em fevereiro, mais uma alta aí, tendência de alta para a nossa inflação. Essa é a prévia, né? A primeira quinzena aí de fevereiro registrou essa alta, portanto, fevereiro deve vir com alta na inflação. A gente dá uma lida aqui juntos, né? A notícia do IBGE diz que o IPCA 15, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, divulgado hoje, aponta que a maior variação e o maior impacto vieram de educação, com 6,41% e 0,36 ponto percentual, respectivamente. Nos últimos 12 meses, a variação do IPCA 15 foi de 5,63%, abaixo dos 5,87% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em fevereiro de 2022, o IPCA 15 foi de 0,99%. Portanto, há aí uma tendência de desaceleração, né? Bom, com exceção de vestuário, cujos preços recuaram 0,05%, depois da alta de 0,42% em janeiro, oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta no mês de fevereiro. O destaque foi a educação, que mostrou maior variação e o maior impacto no índice. Lembrando aí que a volta às aulas também em fevereiro, né? Tem tudo isso no meio. Bom, os grupos habitação, com uma aceleração em relação ao mês anterior, e alimentação e bebidas apareceram em seguida. Os demais ficaram os demais ficaram entre o 0,08% de transportes e o 0,78% de comunicação. Temos aqui o gráficozinho desde março de 2022, a gente vê altas, altas, depois leves quedas até a situação da deflação por 3 meses consecutivos, depois já a alta dessa inflação, que ficou levemente aí estável, né? Novembro, dezembro, janeiro, e agora em fevereiro volta a subir um pouco mais. Bom, no grupo Educação, a maior contribuição veio dos cursos regulares, por conta dos reajustes habitualmente praticados no início do ano letivo. As maiores variações tiveram do ensino médio, do ensino fundamental, da pré-escola e da creche. Ensino superior, curso técnico e pós-graduação também registraram altas. O grupo Habitação acelerou em relação a janeiro, influenciado pelas altas em aluguel residencial e condomínio. A taxa de água e esgoto também registrou alta em fevereiro, consequência dos reajustes aplicados em Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza e Salvador. Bom, aqui temos aí um parecer desse IPCA 15, dessa prévia da inflação. Ao comecinho aí de março, a gente já tem a divulgação do IPCA, da inflação, né, oficial para fevereiro. A gente espera aí uma alta, com o IPCA 15 em alta também, e vamos acompanhando como isso vai se refletindo nas nossas negociações. Bom, investidores, para hoje também temos a expectativa da reunião entre o presidente Lula e o presidente, o CEO da Petrobras, o senador Jean Paul Prats. Agora, acontece agora às 9 horas da manhã, no Palácio do Planalto, lá em Brasília, né? Bom, o encontro acontece em meio às discussões do governo por uma nova política de preços dos combustíveis para a Petrobras. O governo, inclusive, sinalizou a volta dos impostos federais sobre a gasolina. O mercado fica de olho nisso hoje. Se você investe em Petrobras, empresas aí que envolvem petróleo, mas especialmente Petrobras, vem comigo aqui entender toda essa situação, né? Bom, colocando aqui na tela já para nos acompanharmos juntos, a equipe econômica aí do governo já sinalizou que o governo vai voltar a cobrar os impostos federais sobre os combustíveis a partir de março. A medida provisória que desonera o PIS e o COFINS sobre a gasolina e álcool, editada ali no governo Bolsonaro diante das eleições de um período eleitoral, foi uma medida eleitoreira, né? Foi prorrogada também pelo presidente Lula, vai terminar no dia 28 de fevereiro. Foi uma das primeiras contradições aí entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a autoridade do presidente Lula, mas isso já está sendo confirmado pela equipe econômica. Também o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, confirmou essa volta dos impostos também. Na quarta-feira, dia 22, em entrevista ao Estadão, número 2 da Fazenda, o Gabriel Galípolo, né, o secretário executivo da Fazenda, afirmou que até agora a decisão é pela reoneração. Bom, eu vou dar uma lidinha aqui na matéria com vocês para a gente entender que a princípio é isso, mas não é só isso, né? Sempre tem um pouco mais quando a gente fala de política, né? Bom, o que o Gabriel Galípolo disse ao Estadão? Ele disse: a informação que nós temos hoje é de que sim, a desoneração termina agora no dia 28. No momento, como está no ponto de vista legal, no dia 28 se encerra o subsídio sobre gasolina. É isso que a gente tem colocado no momento, mas sempre essas avaliações são considerando uma série de outras perspectivas para além da economia. Ou seja, quem dá a palavra final é o presidente Lula, né? A gente já sabe que é assim. E dessa vez não seria diferente, o presidente tem a palavra final aí. Bom, a desoneração de impostos federais sobre combustíveis foi aprovada no ano passado, durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, a fim de minimizar a alta de preços em meio à corrida eleitoral. A medida foi prorrogada por 2 meses pelo presidente Lula no dia 1º de janeiro. Com o fim da desoneração, a gasolina deve aumentar em 68 centavos por litro nos postos, segundo cálculos da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. O aumento acontece em um momento que a Petrobras tem alguma gordura para queimar por praticar preços mais altos do que o mercado internacional. Então, se preparem que a gasolina deve ficar mais cara aí já para março. E, claro, a gente tem não só gasolina, né? Diesel, álcool, tudo isso vai sendo impactado também. Vale reforçar que a concorrente principal no Brasil da Petrobras, a refinaria de Mataripe, na Bahia, reduziu na última quarta-feira o preço da gasolina em 29 centavos por litro. Nas contas da Abicom, sem a prorrogação da isenção, o impacto da volta dos impostos no preço da gasolina nas refinarias será de 79 centavos pelo PIS/COFINS e de 10 centavos pela CID. Nos postos, após a mistura do etanol, o impacto total do retorno dos impostos na gasolina será de 68 centavos por litro. Já o etanol hidratado com a mistura de 27% por litro de gasolina deve subir 24 centavos por litro nos postos. Na comparação com os preços praticados no mercado internacional, a venda da gasolina nas refinarias da Petrobras está em média 8% mais cara, enquanto o diesel está com preço 7% superior. Eu vou fazer que nem o Greg ontem à noite perguntar se vocês são a favor ou não da volta dos impostos federais sobre a gasolina. Comentem aqui para mim, porque eu não deixei enquete hoje, mas eu quero saber as projeções, as opiniões de vocês, da nossa audiência aí. Bom, investidores, por enquanto a gente fica de olho nessas questões, também na reunião de Lula e Prates, que acontece agora lá no Palácio do Planalto. Se você investe em ações da Petrobras, fica de olho em tudo isso aí comigo aqui hoje. Temos também atualizações sobre a situação envolvendo os frigoríficos, a doença da vaca louca, que deu o que falar aí nos últimos 2 dias após o caso confirmado no Pará pelo Ministério da Agricultura. Eu vou colocar aqui na tela para nós lermos juntos, né? Bom, o ministro descartou um aumento de preço da carne, né? Já deu uma briguinha aí política envolvendo toda essa situação. O ministro de Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, demitiu boatos propagados pelas redes sociais de que a doença identificada aí em 160 cabeças de gado ajudaria o governo a manipular o mercado envolvendo carne bovina, né? Bom, o ministro atribuiu os boatos à oposição envolvendo o preço da carne, reiterou que o governo está conduzindo o processo com transparência, com credibilidade, está se esforçando para resolver toda essa situação, especialmente a questão que envolve as exportações à China, né? As estimativas apontam que o Brasil deve deixar de faturar cerca de 17 milhões de dólares por dia com o fechamento temporário desse comércio envolvendo carne bovina e as exportações para a China. Vou trazer alguns destaques aqui dessa matéria. Entrevista à Agência Brasil, o ministro Carlos Fávaro diz que, em hipótese alguma, faríamos qualquer tipo de manipulação de mercado para afetar nossas relações internacionais com a China, em detrimento de querer abaixar por alguns dias o preço da nossa carne por meio da oferta interna. O Brasil é um país de princípios que respeita o mercado, que garante credibilidade nas suas relações e nunca participaria de nenhum tipo de ação como essa, declarou o ministro aí, que também descartou qualquer risco para o consumidor brasileiro. Hoje, no Brasil, o consumo de carne bovina de animais idosos é permitido. Essa doença da vaca louca foi identificada em um animal aí, né, mais idoso, de idade mais avançada, que foi abatido. Mas a gente tem, né, essa permissão, né, de consumir carne bovina de animais idosos. Mas o ministro ressaltou que a vigilância sanitária do Ministério da Agricultura é eficaz e monitora a qualidade da carne consumida no país. Essa é uma questão bem séria. Investidores têm, de fato, né, uma vigilância, uma como fala, inspeção, é isso, né? Inspeção. Nossa, travei total aqui. Bom, há uma vigilância aí bem séria em relação a esse assunto. porque é uma doença que não tem cura nos animais nem nos seres humanos, né? Geralmente as pessoas entram em coma até quando há o consumo de carne contaminada. E o Favaro ressaltou aí que o consumidor brasileiro pode ter certeza, nosso sistema de vigilância sanitária é eficiente. Temos segurança de que não há risco nenhum de contaminação. Tanto, né, que as exportações foram suspensas aí. A doença foi confirmada pelos laboratórios brasileiros, mas mandaram também amostras aí para o Canadá, que, conforme o ministro informou, o exame será mais sofisticado, informará inclusive se o caso foi atípico, ou seja, gerado espontaneamente na natureza, sem transmissão por ração contaminada, ou clássico, como é transmitido por animais por ingestão de ração contaminada, que tem restos de carne, de ossos, de animais que aí uma vez foram contaminados. Favaro explicou que essa propriedade do Marabá, no Pará, onde foi detectada a doença, poderá inclusive voltar a comercializar o gado bovino assim que sair a confirmação do caso atípico, e reiterou que a carcaça do animal foi incinerada sem contato com o restante do rebanho. Ele disse que é importante ressaltar que o Brasil até hoje só teve casos atípicos da vaca louca. O animal não comia ração, só foi criado em pasto numa pequena propriedade e já era considerado idoso, com 9 anos. Não há sintomas em nenhum outro animal de rebanho que conviveu com ele. Tudo isso indica que o caso da vaca louca é uma evolução natural da degeneração de células do sistema nervoso que alguns indivíduos apresentam. Por isso, a expectativa é de que deva ser considerado mais um caso atípico. Agora, a situação envolvendo a China, né? Na última vez que foram confirmados os casos no Brasil, lá em Minas Gerais, em 2021, as exportações de carne para a China ficaram suspensas por cerca de 100 dias, de setembro a dezembro aí. Portanto, o mercado já fica preocupado, né? E agora, o que vai acontecer? O ministro está dizendo que espera que esse processo seja breve, né? E, claro, isso vai trazer prejuízos para a nossa balança comercial. Mas ele disse, já houve casos em que a exportação à China ficou suspensa por só 13 dias. A palavra de ordem do presidente Lula, que não seria diferente por parte do Ministério, é transparência total na informação, agilidade, cumprir os protocolos. Isso é fundamental para ter a credibilidade. Estamos fazendo isso imediatamente a partir da suspeita, né? Bom, o protocolo de suspensão das exportações à China está em vigor desde 2015. Ontem também Favaro, aliás, se reuniu com o embaixador da China no Brasil para prestar os esclarecimentos em relação à carne bovina. O ministro diz ter tido boa receptividade da parte do governo chinês. Ele disse também que esteve conversando com o embaixador, comunicou o tema e colocou à disposição os nossos secretários de Relações Internacionais e de defesa para irem pessoalmente à China. Ele diz que a resposta do governo chinês é de que não há necessidade e que eles estão satisfeitos com a forma com que o processo está sendo conduzido. Isso é um indício muito claro que essa suspensão da exportação de carne bovina não deve durar muitos dias, comentou o ministro. Bom, em janeiro as exportações cresceram 7% na receita e 17% no volume em relação ao mesmo mês de 2022. Isso totalizou 851,2 milhões de dólares e 183.817 toneladas, tanto em carne in natura como congelada. As vendas de carne para a China correspondem a 57% do total de exportações de carne, né? Com receita de 485,3 milhões de dólares e 100.164 toneladas exportadas. Bom, investidores, é claro, se você tem ações de frigoríficos, fique de olho nessa notícia. Eu já vou emendar em outra notícia aqui também, que é sobre o balanço da Minerva. Minerva, que tem aí suas ações no foco do investidor, no mercado. A Minerva, que é uma das empresas que sofreu aí com a divulgação desse caso, né, a confirmação desse caso no Pará. A Minerva reverteu seu lucro, teve prejuízo de 25,7 milhões de reais no quarto trimestre e vai propor dividendos complementares de 208 milhões. Bom, vamos ver aqui alguns destaques deste balanço. A Minerva reverteu seu lucro líquido de 153 Sim, oh meu Deus, 150,3 milhões de reais no mesmo intervalo de 2021 para um prejuízo líquido de 25,7 milhões de reais no quarto trimestre de 2022. O consenso Refinitiv apontava para um lucro líquido de 203 milhões de reais, ou seja, veio bem abaixo do esperado pelo mercado. No acumulado de 2022, o resultado líquido foi positivo em 655,1 milhões de reais, em crescimento de 9,4% em comparação com 2021. Já o EBITDA, né, o lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização, lucro operacional ajustado, teve um recuo de 17,4% em relação ao mesmo período de 2021. A companhia bateu 855,3 mil cabeças no quarto trimestre, uma redução de 4% em relação ao mesmo período de 2021. Resultado financeiro líquido negativo em 562,4 milhões. Receita líquida teve uma queda de 8,9%, tudo isso no quarto trimestre, né, em relação ao mesmo período de 2021. Agora, o que que a gente pode concluir aí desse balanço? O que isso quer dizer se você investe na Minerva? No que você precisa prestar atenção? As ações da Minerva hoje devem continuar pressionadas, investidores. Ontem tiveram leves ganhos aí, né, diante da perda forte da quarta-feira, então foi um movimento natural, né, só não foi uma perda maior, mas os papéis tendem a ficar pressionados pelo resultado hoje também, além do caso, né, as ações acumulam queda aí de mais de 15% em fevereiro. A XP diz que a empresa reportou resultado abaixo do esperado, mas parece resiliente frente às perspectivas sombrias divulgadas por alguns pares. Ou seja, a Minerva não está tão ruim quanto seus pares aí se destaca em relação à resiliência diante do mercado, né? A redução da receita foi principalmente da Argentina e Uruguai, apenas parcialmente compensada pelo Brasil, que teve uma alta aí de 5,6%, enquanto as outras perdas foram de 40%, 30 e poucos por cento, né? Bom, segundo a XP, apesar dessa perspectiva no aumento do volume, os preços de carne bovina recuaram 5,8%, levantando preocupações sobre as projeções de curto prazo, especialmente com o recém-caso atípico de vaca louca, que levou à paralisação das exportações de carne bovina do Brasil para a China. O cenário de curto prazo permanece incerto, portanto, a diversificação geográfica pode ser fundamental para um resultado positivo no consolidado. A gente deve ver aí um primeiro trimestre mais difícil para a Minerva, mas vamos acompanhando tudo isso, investidores. Bom, comentem aqui se vocês investem tanto na Minerva quanto nos frigoríficos. Estou vendo aqui já os comentários do Marcos, né, dizendo que não tem ações desse setor ligado às carnes, mas para quem tem, ao meu ver, é uma ótima oportunidade para compra. LD comentando notícia ruim para os frigoríficos e ações na bolsa sobem muito, meio louco, né? Bom, vamos acompanhando tudo isso, vendo aí como essa situação vai se desenrolar. Quero falar também de guerra na Ucrânia. Investidores, hoje completa um ano desse conflito. Eu me lembro como se fosse ontem o que eu estava fazendo, dia 24 de fevereiro, que era uma cobertura louca aqui nas redes sociais do Suno Notícias. A gente fica de olho nesse conflito, já vai se completando um ano agora, e a gente tem respostas aí dos países da ONU que tentam aplicar sanções às empresas estrangeiras que auxiliaram a Rússia, que continuam auxiliando no conflito, e como a ONU também está condenando a Rússia, como o Brasil está se posicionando diante desse conflito internacional. Bom, vou beber uma aguinha aqui, a gente já comenta essa notícia. A semana foi curta, mas a nossa voz não dura muito e hoje à noite tem live também. Então preciso ter voz até lá. Bom, à noite a gente dá uma olhada melhor nessa situação. Hoje a gente olha mais para o que faz preço e claro que a gente traz aqui o que o mundo está falando, como o mundo está vendo esse conflito, como o exterior vai reagindo a tudo isso hoje. Bom, matéria do Valor Econômico diz que no dia que a guerra da Ucrânia completa um ano, os Estados Unidos anunciaram um novo pacote de sanções contra a Rússia. Desde o primeiro dia da guerra, os Estados Unidos vêm se manifestando, trazendo sanções e cada vez mesmo que aos pouquinhos, interferindo um pouco mais nessa guerra, apesar de não poder interferir ativamente ali com militares, por exemplo, porque isso aí implica em um envolvimento da OTAN, que é o grupo, né, o bloco do qual os Estados Unidos fazem parte. Portanto, não dá para ver aí um conflito direto. Mas os Estados Unidos reagem, né, de forma que anunciam sanções, enviam munições para a Ucrânia e agora anunciaram um novo pacote de sanções contra a Rússia, focado em empresas estrangeiras que fornecem equipamentos e materiais para Moscou. Também um novo pacote de ajuda a Kiev de 2 bilhões de dólares, mas que não incluem os caça F-16 que vêm sendo pedidos aí pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. As sanções visam empresas e pessoas de países terceiros na Europa, Ásia e Oriente Médio que apoiam o esforço da guerra de guerra da Rússia, segundo a Casa Branca em um comunicado. Casa Branca disse: vamos sancionar atores adicionais, perdão, ligados à indústria de defesa e tecnologia da Rússia, incluindo aqueles responsáveis por reabastecer os estoques russos de itens sancionados ou permitir a evasão das sanções. O comunicado ainda diz que Biden, o presidente dos Estados Unidos, deve assinar hoje, sexta-feira, um documento que define uma alta nos impostos cobrados sobre a produção de metais da Rússia, que deve resultar em um aumento no preço de mais de 100 metais e produtos químicos russos no valor de cerca de 2,8 bilhões para a Rússia. Segundo o comunicado, a alta deve impactar especialmente o preço do alumínio fundido e vai proteger a indústria americana. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos anunciou que tomará novas ações de controle de exportação e vai colocar quase 90 empresas russas e de outros países, inclusive da China, em uma lista de envolvimento na evasão de sanções. Em apoio ao setor de defesa da Rússia, né? Casa Branca disse que essas empresas nessas listas serão proibidas de comprar itens como semicondutores, sejam fabricados nos Estados Unidos, com certa tecnologia ou software dos Estados Unidos no exterior. Bom, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve se encontrar nesta sexta-feira com líderes do G7 e Zelensky para discutir novas maneiras de apoiar a Ucrânia. Esperado que os Estados Unidos e o restante do G7 imponham sanções a mais 200 pessoas e entidades ligadas ao Kremlin. Bom, não só a economia da Rússia fica impactada, mas os Estados Unidos do mundo inteiro, né, com essas novas sanções. Rússia aí é uma das potências aí que temos também, faz parte dos BRICS, né, aquele grupo que o Brasil está envolvido aí também, dos países em desenvolvimento, emergentes. E claro, a gente já viu os impactos dessa guerra na nossa economia, nas questões principalmente envolvendo energia. E agora os países pedem, né, além da questão humanitária, né, do país destruído, uma guerra em pleno 2022, algo que eu nunca pensei que eu fosse cobrir, na verdade, na minha carreira, uma guerra dessa magnitude, né? E, bom, a gente vê até a China, que já foi até considerada em certo momento como parceira da Rússia, pedindo o fim das hostilidades e negociações de paz para acabar com a guerra na Ucrânia. Até a China se manifesta nesse momento, reiterou aí seus apelos por negociações de paz para acabar com a guerra na Ucrânia, buscando se apresentar como um mediador neutro em um conflito que já dura um ano. Bom, a China, claro, tenta restaurar também a sua percepção diante do mundo, dos Estados Unidos, principalmente, da ONU, né? Pequim tem lutado para se equilibrar e manter, entre manter sua estreita parceria com Moscou e aumentar ainda mais as tensões com o Ocidente, né? Os presidentes da China e da Rússia se encontraram no passado, não foi bem visto pelo Ocidente, né? A gente fica vendo aí a China tentando melhorar sua postura diante da guerra, se reestruturar, mudar a sua reputação diante desse conflito, né? Um documento de 12 pontos emitido na manhã de sexta-feira em Pequim, à noite de quinta-feira ontem, aqui no Brasil, o Ministério das Relações Exteriores da China delineou o que chamou de posição da China sobre o acordo político da crise na Ucrânia. usando seu rótulo preferido para a guerra que a Rússia iniciou há um ano, né? Bom, a gente vê também a Rússia dizendo que avalia o plano de paz do presidente Lula para o fim da guerra na Ucrânia, né? Bom, eu quero trazer aqui alguns destaques com vocês. A Rússia diz estar avaliando esse plano de paz proposto pelo presidente Lula, que busca negociar o fim da guerra na Ucrânia. Em entrevista à agência de notícias estatal russa, TASS, o vice-ministro de Relações Exteriores da Rússia, Mikhail Galuzin, disse que analisa a proposta, mas que está considerando a evolução dos eventos nos campos de batalhas para definir a posição russa. O político também diz que aprecia a proposta de Lula a fim de encontrar caminhos políticos para evitar a escalada na Ucrânia com base no multilateralismo e considerando os interesses de todos os envolvidos no conflito. Galuzin elogiou a postura do Brasil em relação ao conflito, exaltando o fato de que Brasília não enviou armamentos para Kiev, apesar da pressão dos Estados Unidos, e relembrou a parceria russo-brasileira em organismos multilaterais, como os BRICS, o G20 e o Conselho de Segurança da ONU, do qual o Brasil é membro rotativo. O vice-ministro disse que a postura brasileira de não ceder à pressão dos Estados Unidos merece respeito. Bom, ficamos aí com essas notícias hoje, lamentamos também essa guerra, esse conflito completando um ano, não é motivo de comemoração alguma, é algo para a gente manter em mente, a gente avaliar também como o mercado sofreu, como a economia, né, reagiu a tudo isso, e claro, lamentamos todas as vidas perdidas, as pessoas que ficaram sem abrigo, que perderam tudo, que tiveram de deixar o país. É um acontecimento triste, lamentável para um século XXI aí, né? Tudo isso estar acontecendo. Bom, investidores, eu quero dar uma olhadinha também nas nossas empresas. Vão deixar nos comentários de vocês. Estou dando uma olhadinha aqui sempre. O Marcos dizendo que guerra é sempre ruim para qualquer economia, seja para o próprio país que está em guerra, para os demais que dependem deles também. Certamente é uma situação muito triste. Nós esperamos que se encerre logo, né? Bom, investidores, quero dar uma olhadinha em notícia da Oi. Comentem aqui que investe em Oi, que eu quero saber qual a opinião de vocês em relação à empresa, se ainda vale a pena investir, se não vale. Eu trago aqui notícia da Oi que diz que a Anatel liberou a venda de torres da Oi por 1,6 bilhão, quase 1,7 bilhão de reais, mas esse dinheiro ficará retido. E aí, o que vai acontecer? Mais um golinho d'água e aí eu já leio com vocês. Bom, vamos lá. A Superintendência de Controle de Operações da Anatel concedeu anuência prévia à venda das torres da Oi para a Highline do Brasil, mas determinou que o dinheiro seja retido em uma conta bancária apartada até o Tribunal de Contas da União, TCU, decidir como os recursos poderão ser utilizados. As informações constam de despacho da Superintendência assinado na noite da última quarta-feira. A venda foi acertada entre a Oi e a Highline do Brasil em agosto do ano passado por um valor total de até 1,697 bilhão de reais. O dinheiro é importante para dar um fôlego à operadora, que enfrenta dificuldades financeiras e foi autorizada pela Justiça a suspender pagamentos a credores. A Oi já pediu ajuda, né, à Justiça nos Estados Unidos, está entrando em recuperação judicial nos Estados Unidos e muito provavelmente deve anunciar aqui uma segunda recuperação judicial no Brasil. Desse valor total, a previsão era de que a quantia de 1,08 bilhão de reais seria paga à vista na data do fechamento da operação, que estava sujeita à anuência prévia da Anatel. Outra parte seria paga em 2026, condicionada à quantidade futura de itens de infraestrutura a serem utilizados na continuidade do serviço de telefonia fixa após a renovação da concessão em 2025. O que está sendo vendido é um conjunto de 8 mil torres usadas na telefonia fixa, entre outros serviços de telecomunicações. Dessas, 7 mil são consideradas bem reversíveis, ou seja, são essenciais para a operação da telefonia fixa e precisam permanecer disponíveis para a concessionária do serviço. Bom, investidores, vamos acompanhar toda essa situação envolvendo a Oi. Ficamos de olho aí nas manifestações da empresa, se de fato entrará em uma segunda recuperação judicial e se sairá dessa. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham? Deixem aqui nos comentários que eu vou dar uma lidinha já já. Mas enquanto isso, trago mais balanços aqui. Mercado Livre, se vocês investem, também comentem. Reverteu seu prejuízo, lucrou 165 milhões de dólares no quarto trimestre de 2022. Tudo isso com crescimento de vendas em sua plataforma e maior geração de receita do seu braço financeiro, né? Analistas projetavam um lucro de 125,8 milhões de dólares, né? No negócio de comércio eletrônico, a receita líquida avançou 22,3%, com as vendas no marketplace crescendo 20,8%. Bom, se você investe no Mercado Livre, fique de olho no balanço da companhia hoje, comenta aqui. Temos também o balanço ISA CETEPEL, CETIP, eu não sei falar até hoje isso, mas o lucro quase triplicou no quarto trimestre de 2022, chegou a 363,6 milhões de reais, foi uma alta de 172,6% em relação ao mesmo período do ano passado, quando teve um lucro líquido de 133,4 milhões. No acumulado do ano, o lucro da companhia aumentou 6,8% para 936,9 milhões de reais. Comenta aqui se você investe. Bom, temos também uma perspectiva aqui para Vale. Essa matéria aqui do Suno Notícias diz que um fim do rally do minério levará a queda em 20% das ações da Vale. Isso quem projeta é o Goldman Sachs. Será que vale a pena ainda continuar investindo na Vale? Bom, o recente rally do minério fez com que as ações da Vale ficassem mais expostas e sob a mira dos investidores. No entanto, ainda que tenha elevado o preço-alvo para os ADRs da mineradora em 12 dólares para 13 dólares e 50 centavos, né? Melhor, o Goldman Sachs mantém a recomendação neutra para a compra e destaca a desaceleração futura dos papéis com a baixa demanda pela commodity, pelo minério de ferro. Após a divulgação do balanço do quarto trimestre da Vale, a casa de investimentos atualizou suas projeções, refletindo a cotação do minério de ferro e as taxas de câmbio recentes. Será que vale a pena? Para vocês, é um negócio que sempre se manterá resiliente, pode sofrer um pouco, mas depois se recompõe? Comentem aqui que eu quero saber. Por fim, para encerrar nossa conversa, temos SNCI 11 pagando dividendos de R$ 1 por cota hoje. Comentem aqui se vocês vão investir. O dividend yield é de 1,02% da distribuição. Rendimentos são referentes ao exercício do fundo em janeiro. Deixa eu ver quem vai receber aqui. Período de referência é de janeiro, R$ 1 por cota. Não temos ainda uma data, pelo que eu vejo. Deixa eu ver aqui. Bom, será pago na sexta-feira, hoje, né? Acabei de falar. Bom, são tradicionalmente anunciados nos dias 15 de cada mês e pagos no dia 25. Comenta aqui se você vai receber, quero saber. Bom, investidores, por enquanto é só. Vamos começar o nosso dia aí com essas notícias. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Bom dia para o Peter Nelson, que chegou aqui. Vocês estão discutindo bastante também. Estamos aqui. Marcelino disse: vamos deixar o like. Pessoal, obrigada pelo like de vocês, pelas participações. O Marcos também pedindo likes. Obrigada, Marcelino, pelo seu comentário, pela sua participação, pelo incentivo aqui. O Diego também deixou o like 78. Marcelino dizendo: elétrica, muito boa. Falando da ISA, né? O Marcos dizendo também: eu não tenho ação da ISA, mas li os relatórios da empresa. Maravilha para quem tem esse ativo. O Fábio dizendo: se falaram que é venda, compre. O Mendes dizendo: vou receber Snag 11. Só comemorações. Marcelino dizendo: like, melhor resumo do mercado da manhã. Bom, investidores, muito obrigada pela participação de todos, pelos comentários, likes. Eu tenho um recadinho aqui antes de eu me despedir de vocês. E, bom, vocês sabem, quem assistiu a live das 19 horas ontem, vocês sabem que o nosso Greg está de licença médica a partir de hoje. E a partir de segunda-feira e hoje, vocês me encontram na live das 19 horas aqui do Suno Notícias. Aí, uns 15 diazinhos, de live das 19 horas. Eu vou conduzir enquanto esse período que o Greg está descansando, está se recompondo. E teremos entrevistados especiais, conteúdo especial, melhor resumo do que aconteceu no dia. Portanto, a partir de segunda-feira, não teremos mais a nossa Morning Call aqui no YouTube e nas plataformas de áudio. Vocês me encontram na live das 19 horas, nos nossos conteúdos especiais aqui do Suno Notícias, no YouTube, nas nossas redes sociais. Temos Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, temos tudo que vocês podem imaginar. Portanto, a partir de segunda-feira, não teremos mais Morning Call às 9 horas da manhã. Podem desmarcar da agenda de vocês, infelizmente, mas estamos aqui às 19 horas. Claro, se tivermos breaking news, contem comigo, estarei aqui presente, trarei aqui as notícias em tempo real, mas vocês me veem às 19 horas. E claro, você pode encontrar muito conteúdo, informação sobre mercado, economia, política internacional, finanças, tudo que interessar para você aqui no Suno Notícias, nas nossas redes sociais. Então, não se esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever. Eu agradeço muito a participação de todos vocês nas nossas lives, seja às 9, às 19, nos nossos breaking news, nas nossas lives especiais. Mas marquem na agenda 19 horas. Hoje, inclusive, eu volto 19 horas. Estaremos aqui em dose dupla hoje. E semana que vem também, 19 horas, sempre estou colocando nossa musiquinha aqui para a gente já se despedindo. Obrigada pela participação de todos vocês. Continue lá com a gente no suno.com.br/notícias, site atualizadinho para vocês na sexta, nos finais de semana também, sempre completinho. Temos também conteúdos especiais. O Pablo dizendo que todo mundo tá na academia nas 19 horas. Gente, eu não tô, porque eu tô aqui na live. Então, se eu não tô na academia, vocês podem vir aqui também. Dá para ouvir no Spotify, dá para ouvir no YouTube. Spotify agora é videocast. Então, não deixem de participar aqui com vocês. Eu peço bastante. Continue lá no suno.com.br/notícias. 19 horas, voltem aqui. Eu estarei aqui com um resumo do mercado para a gente entender melhor o que aconteceu hoje. Você se prepara aí para descansar muito bem, ficar bem informado para o seu fim de semana. Boa sexta-feira a todos, bons negócios hoje. Eu vejo vocês mais tarde. Até lá.